custa 120. Já paguei em 5 meses, ajudei em 5 meses, colaborei. Você tem lá 200. Desconto 120 em uma consulta. É uma maravilha. É um plano que atende você de nossa cidade também, da nossa região. Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes. Maiores informações, liga lá para o Zito. Fala com ele no 99603-565 ou no 3542-4483. É, nós vamos falar hoje com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, que é o deputado mais votado da nossa região, é o representante da nossa região, geralmente o deputado que é mais votado em todas as cidades, ele é o representante e consequentemente tem os outros que participam também, mas ele é o homem que representa a nossa região. E nesses dias nós temos aquela conversa, e vai pedágio, e vai pedágio, e teve uma pergunta que não quer calar e que a gente também quer essa pergunta fazer a quem de direito. E quem pode nos responder é quem? É um deputado que está engajado nesse, na situação do pedágio, e que é o nosso representante na região. E o deputado Romanelli pode falar pra gente. Deputado, não quer calar. Duplicação da BR-369. Bandeirantes Ourinho, Bandeirantes Cornélio Procópio e assim por diante. Porque nós estamos fora daquele programa que está sendo beneficiado até Cornélio, né, Londrina Cornélio, na duplicação da BR. Depois, quando tivermos a nova concessão, vamos ter essa bendita duplicação que enganaram a gente, passaram mel na boca da criança e durante todos esses anos nos enganaram dizendo que ia duplicar até Ourinhos, mas é tudo balela porque no contrato não existia nada disso. Neste, vai ter ou não, deputado? Boa tarde.
Bom, boa tarde, Oswaldo. Prazer falar com você, com os amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, de Bandeirantes, de toda a região. Bom, é o que nós estamos trabalhando, né? Ou seja, para garantir que na nova licitação, no novo programa de concessão de rodovias que o governo federal está fazendo no Paraná, esteja garantida a obra de duplicação entre a Cornélio Procópio e Bandeirantes até a divisa com São Paulo, né? Ou seja, até o município de Ourinhos, ali no Rio Paranapanema, ou seja, indo até o município de Jacarezinho. Aliás, tem também uma previsão de fazer com que haja duplicação também na divisa São Paulo, município de Jacarezinho, até Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina pegando a PR-092, direção a Joaquim Távora, Siqueira Campos, Rentas Laubras, Araputi e Jaguariaí. Ou seja, a previsão é duplicar todo esse... essas rodovias, né? Tanto a BR-369, a BR-153 e a BR-092. Isso está incluído no lote, né? Do norte pioneiro. E nós estamos, obviamente, aguardando agora a formalização, né? Da proposta, depois das audiências públicas e da votação que houve na Assembleia em relação à concessão de rodovias estaduais. Estamos aguardando agora o Ministério de Infraestrutura encaminhar ao Tribunal de Contas da União justamente a modelagem do pedágio, a questão do valor de referência da tarifa, né, ou seja, que deve baixar agora, depois de toda essa discussão que foi feita, da derrota que nós conseguimos ter da taxa de outorga, que foi cobrado do Paraná. Nós vamos, com certeza absoluta, ter uma redução na tarifa, e que deverá reduzir ainda mais ainda no processo licitatório, e também queremos ver incluída essa obra. Então, eu, de forma objetiva, eu só posso te responder que sim, após, né, a publicação do edital. Então, isso leva ainda um tempo para acontecer. Está previsto, mas leva. Diferente do que aconteceu no passado, né, onde o contrato era secreto, não se discutia, não tinha transparência nas obras que iam ser realizadas, e se enganou na nossa região, muita gente ficou enganada, eu mesmo, não sei que fiquei enganado, mas só quando eu consegui ter acesso ao contrato, inclusive fui eu que revelei para a nossa região que não estava prevista na atual concessão a duplicação entre Cornélio Procópio, né, passando por Bandeirantes até o município de Ourinhos. Então, a gente não pode ser enganado mais uma vez, não é? Como fomos no passado. Então, nós estamos muito antenados para tudo isso, estou acompanhando e eu vou, sempre que tiver uma informação nova sobre isso, eu vou posicionando, mas essa é uma obra absolutamente importante. Já foi uma grande luta a gente conseguir fazer com que a Econorte realizasse a obra de duplicação, né, entre Cornélio Procópio e Jataizinho, que foi um avanço indiscutivelmente, mas nós sabemos que para a nossa região nós temos que, de fato, duplicar integralmente a BR-369, que isso sim gera um eixo de desenvolvimento, né? E Bandeirantes, a gente sabe, justamente ali no contorno, nós temos a área que foi desapropriada ainda pelo ex-prefeito Celso Silva, paga pelo prefeito Lino Martins, e agora, né, nós conseguimos dar os recursos com o governador Ratinho, com o secretário Ortega, de fazer a infraestrutura do Parque Industrial de Bandeirantes com 10 milhões de reais. O prefeito Jaelso, né, está concluindo os projetos técnicos para poder encaminhar, para que a gente possa, de fato, acertar esse recurso. Uma parte é financiada, outra parte é recurso a fundo perdido. Mas, indiscutivelmente, a gente sabe que é fundamental para a Bandeirantes. Então, toda essa parte de infraestrutura, ela traz desenvolvimento, ela atrai investimentos, e a gente sabe que a gente tem que pensar no futuro, né? A gente tem que governar hoje pensando no futuro. Então, Bandeirantes tem muitos desafios pela frente, mas eu acho que nós estamos indo no bom caminho, viu, Oswaldo? Olha, só para concluir esse raciocínio, eu, semana passada, no sábado, estive, né, participando com uma parcela da comunidade bandeirantense da inauguração da Praça de Alimentação do Santuário, né, que foi entregue à comunidade, né, uma obra super bacana, né, realizada ali pelos irmãos, né.
É que o senhor falou durante o programa de manhã, né? Estava lá ao vivo, falou de lá, falando sobre aquilo.
Isso.
E até eu ia entrar nessa situação, porque nós estamos fazendo, a nossa cidade está crescendo para aquele lado. Nós já tivemos o desvio, né? O desvio para sair da tirar o trecho da BR-39 dentro da cidade. E agora está começando tudo de novo para lá, né? Daqui a pouco nós vamos ter que fazer um outro desvio.
Ah, mas olha, ali tem a duplicação, né, do contorno. Que está previsto, ali vai ter uma obra de infraestrutura importante, os viadutos, né, que vão de fato dar o acesso à cidade de forma absolutamente segura, né, porque a gente tem que mudar essa qualidade dessa rodovia, e indiscutivelmente a questão do santuário envolve inclusive a construção da passarela, tem um projeto da questão de uma ciclovia também ali.
Que ali seria, do lado de cá, né, deputado? Estou falando no contorno da 885,
ah,
né?
Sim,
que
claro,
também nós vamos ter que ter uma entrada por ali, né? Na verdade.
Também vai ter. Tem todo o projeto, ele está ainda sendo detalhado,
uhum.
Mas é um projeto bem interessante, né? Que vai, de fato, dar uma outra dinâmica. Assim que eles protocolarem no Tribunal de Contas da União, aí a gente faz eu acho que eu entendo que nós temos que fazer uma audiência pública explicando as obras, até para ver se nós temos que fazer alguma solicitação de mudança, né, para não, porque são obras muito, muito importantes de infraestrutura e não pode prejudicar o desenvolvimento do município, né? Ao contrário, tem que facilitar, né, os acessos ao município de forma segura. E obviamente tem que ser viável, né? A gente tem que.
Contorno entraria, e o contorno da 885 entraria também, né, no pedágio, né? Para fazer
exatamente.
A duplicação.
Obviamente o contorno ele vai ser duplicado, né, igual o restante da rodovia. E aquela a parte da BR-369, ela tem que ser desafetada, ser transferida para o município de Bandeirantes. Isso também é uma questão que tem discutido, tem tratado, aliás, desde a época do ex-prefeito Celso Silva, já era uma questão que a gente tratava, é uma questão que, de fato, para a cidade de Bandeirantes é importante, porque a BR-369 de Bandeirantes, ela também é um eixo importante de desenvolvimento, né? Então a gente tem que aproveitar as oportunidades, até para poder aproveitar a infraestrutura que a gente tem na cidade, né? Tudo que é pavimentação asfáltica, quando você tiver mais água, esgoto por perto, né? Tudo isso facilita e reduz o custo de implantação, né? Seja de indústria, do comércio, ou inclusive, principalmente, né, de moradias, né? Então a gente tem que sempre estar trabalhando, né? Mas eu não tenho dúvida que a ousadia desse investimento que está acontecendo, né, lá no anexo ao santuário, né, o Morro dos Anjos, esse resorte, na minha avaliação, ela pode ser um grande divisor de águas, né, para Bandeirantes e região, né, porque com a geração de centenas de empregos, né, renda no município, o próprio aeroporto de Cornélio Procópio, ele vai ser reformado até para poder receber voos, né, que vão justamente fazer com que as pessoas se toquem para, não só apenas para o santuário, mas também para o resort. Tudo isso são investimentos, né, que a gente tem acontecendo em Bandeirantes, né, eu mesmo tenho acompanhado aí, tentando agilizar junto ao governo do estado, né, o Léo, né, fazendo um novo investimento de uma nova fábrica de rações, né, para geração de novos empregos. A gente está trabalhando. Eu acho assim, nós temos que acelerar o desenvolvimento de Bandeirantes. Esse é o grande desafio, né? É o que eu sempre converso, inclusive. Além de conversar com o Celso, eu converso sempre com os nossos vereadores e vereadoras aí, né? O Alex Borba, a Sônia Zamboni, a Flávia Silva, o Lei, né? O Thiago, né? O nosso Thiago Pobreza, enfim, vereadores com quem a gente tem uma relação mais próxima, porque aliás, daqui uns dias nós vamos ter emendas que vão ser destinadas, já foram destinadas no programa Paraná mais cidades, por solicitação dos vereadores. Acertado, declaro, com o prefeito Chaels, com quem nós temos tido, né, um bom entendimento administrativo, uma relação muito fraterna e que favorece a gente poder trabalhar, continuar trabalhando por Bandeirantes, que é o meu objetivo, que é fundamental, né? Acho que todos nós queremos, né, que as coisas prosperem, né? Eu sempre fico ansioso quando tem conflitos que não levam a lugar nenhum. Para mim tem que ter paz, estabilidade e prosperidade, né? É isso que serve a política, né? Pra gente dialogar e construir soluções. Não adianta nada ficar com um brigueiro político que não nos leva a lugar nenhum, não
é? É fazer um campo de batalha e no final das contas quem acaba pagando é o povo, né? E só consertando é a PR 855, não 845, é 855.
É, isso. É o controle hoje, nosso que, aqui. Hoje que leva o nome do BAST, né? Até com homenagem a um pioneiro aí da região, né? Esse contorno.
É verdade. Bom, deputado, e a gente está vivenciando, é lógico, esse momento. Nós tivemos aí os orçamentos do Estado, aquela coisa toda para o ano que vem, temos muita coisa para ser colocada, foram colocados, e também tem aquilo tudo que acontece no dia a dia. E obviamente que é sempre bom a gente fazer um balanço daquilo que o deputado vem apresentando dentro da nossa Assembleia Legislativa e trazendo, né, para a população, mostrando aquilo que está se fazendo diante do seu mandato. O que é que a gente pode destacar daquilo tudo que foi feito aí nesse último mês de agosto?
Bom, primeiro é o seguinte, né? Eu não posso deixar de falar ainda sobre a parceria com a Santa Casa de Bandeirantes, né? Eu entendo assim que com a posse do nosso querido Gabriel do Vale, né? Nós demos uma dinamizada, resolvemos problemas, alguns históricos que estavam atrapalhando a gestão da Santa Casa, conseguimos colocar as contas em dia, a equipe da Santa Casa motivada, né? Inclusive uma das emendas que nós apresentamos agora para esse ano de 2021 é uma ambulância avançada, né? Dessas ambulâncias UTI. R$240 mil essa ambulância vai para a Santa Casa, né? Além de outros equipamentos aqui que foram solicitados pelas vereadoras e pelos vereadores que eu acabei de citar, né? Além do que destacar o trabalho que a Santa Casa fez, né, durante esse período tão importante aí da fenômeno da Covid, que continua fazendo, aliás, diga-se de passagem, né, e que tem atendido a região. Aliás, agora eu estou fazendo uma parceria também com o hospital Itambaracá, né? Acho que é importante isso, até porque nós precisamos atender bem a população de Itambaracá, que depende muito. Porque o povão, na verdade, depende da saúde pública funcionando bem, né? Ou seja, são poucas pessoas que têm plano de saúde, e quem pode pagar particular é uma absoluta minoria, né? Ao mesmo tempo, eu vi esse programa que o Gabriel lançou pela Santa Casa, né? É um programa super interessante, né? Que viabiliza receita para a Santa Casa e, ao mesmo tempo, um atendimento bem interessante para quem precisa fazer exames e outras consultas, enfim, todos os outros desdobramentos. Tudo isso são criatividade, né? Eu acho que Bandeirantes tem essa característica mesmo, uma cidade que se reelabora sempre. Sempre está em busca de solução, né? A cidade vai se adaptando conforme toca a música, né? Os bandeirantes é o povo mais adaptado que eu já vi, assim, é uma velocidade para se adaptar nas situações, né? Isso é uma coisa que eu está com uma característica do povo bandeirante. Não é à toa que a cidade chama Bandeirantes, né? As bandeiras que interiorizaram o desenvolvimento do Brasil, né? Que abriram o Brasil real que nós conhecemos, esse Brasil do interior, né? Então, agora, por outro lado, a gente tem feito um trabalho, né, que é muito interessante em relação à própria Assembleia Legislativa, né? Nós temos tido lá um trabalho intenso, com resultados, na minha avaliação, bons, né? O mês de Nós temos um ambiente hoje no Paraná de prosperidade, né? Eu sei que todo mundo está passando por dificuldade, as empresas estão duro mesmo, não está fácil. Mas o que está acontecendo no Paraná? Nós temos hoje um estado onde nós temos um diálogo permanente, onde o governador do estado, embora muito jovem, ele tem a maturidade de promover o bom debate a favor do estado. E aqui nós não temos brigueiro político, não temos nenhuma divergência profunda. O debate é feito sempre de forma respeitosa entre todos. Né? Poucos estados têm uma relação tão harmônica entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, todos imbuídos no sentido de construir o bem comum. Né? Acho que toda a sociedade civil organizada, o setor produtivo, para nada o povo, nós estamos no caminho certo aqui. Né? Se nós fôssemos um país, a gente certamente estaria muito bem. Obviamente, nós estamos, né, somos parte integrante dessa grande pátria brasileira. E nós temos que contribuir com a pátria brasileira para poder influenciar para que as coisas vão para o bem. Né? Fazer esse debate bom também. Mas que nós aqui construímos sempre as soluções de forma bem articulada, construímos. E acho que estamos no caminho certo. Quando tem divergência, a gente explicita a divergência. Tem nenhum medo de ser feliz aqui. Então ficamos firmes nisso. Mas a gente tem que ter, de fato, solução para os problemas. E briga, discussão estéril não leva a gente a lugar nenhum. O que interessa é solução para os problemas. É isso. Um abraço para você.
Um abraço, deputado.